boa tarde a todos. Convido os senhores vereadores para tomar seus assentos na tribuna. Na tribuna, nada. Solicito a primeira secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da primeira sessão extraordinária de 2020.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa, presente. José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Patrícia Morato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Silvio Ruela. Ausente. E Wagner Luiz Ferreira.
Presente. Havendo o número legal, declaro aberto os trabalhos da presente sessão. Ordem do dia. Item 1. Entre em discussão e votação única o projeto de lei número 6/2020, da autoria do prefeito, que altera a lei do município número 4.715/2011 e altera alterações que dispõe sobre a concessão de vale à alimentação. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visitam e que nos ouvem na internet. Bom, esse projeto de lei a gente vem questionando e fazendo críticas contra a gestão desde quase o início do mandato sobre a questão do vale alimentação. A gente sabe que as cidades vizinhas, várias cidades vizinhas, menores que o município, têm um valor muito maior. E eu, que é a minha opinião, posso falar que eu acho meio estranho uma cidade que nem Garça ter um vale alimentação, né? Eu estou na Câmara desde 2009, onde aquela gestão, ela instituiu para todos os servidores o Vale Alimentação. Foi, né, construído toda essa lei naquela gestão onde eu fui eleito pela primeira vez. Então, daquela época para cá, a gente vê a evolução do Vale Alimentação, né, o quanto evoluiu os valores. Quase nada. É óbvio que a gente passa por alguns momentos de crise, principalmente no setor público e na questão do orçamento do município. Mas como a gente representa aqui toda uma sociedade e principalmente os servidores públicos do município da nossa cidade, que são colaboradores, que são trabalhadores aqui do nosso município, que mantém a cidade organizada, temos que estar sempre cobrando o chefe do executivo para olhar para essas pessoas. E na maioria das vezes o executivo ele só olha nos últimos dias do seu mandato, no último ano do seu mandato. Então eu acho que é recorrente a minha vinda aqui na tribuna durante todo esse mandato questionando e solicitando que seja reconhecido aumento ao vale alimentação. Também depois nós vamos voltar na outra questão dos salários dos servidores, mas essa questão do vale alimentação eu acho que é uma briga de todo o poder legislativo. Está cobrando o executivo para estar realmente dando dignidade para essas pessoas. Esse aumento que no Vale Alimentação é um aumento que não conseguimos chegar cidades como Galha, cidades pequenas aqui da nossa região, Nós não conseguimos chegar ainda no valor ideal para os servidores. É óbvio que a gente tem que votar favorável, porque a gente vai escutar assim, ó, é melhor isso do que nada. Eu acho que quando você vai valorizar uma pessoa, você tem que realmente dar para condições para que ela possa viver com mais dignidade. É esse o meu pensamento e era isso que eu gostaria de dizer. E essa é uma briga minha aqui na Câmara, para aumento e para valorização dos servidores públicos. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente solicitou o uso da palavra.
Com a palavra o vereador Reginaldo.
Boa tarde, senhor presidente, colegas da mesa diretora, nobres vereadores, público que aqui me assiste, também pelas redes sociais. Esse projeto de lei, ele trata sobre o reajuste do vale alimentação. Como foi colocado o vereador que me antecedeu aqui, todo e qualquer benefício que venha agregar uma melhoria aos servidores municipais, sem dúvida alguma, nós temos que apoiar. Ainda que, muitas vezes, num patamar que reconheço que poderia ser mais. Mas, havendo um aumento, certamente, nós temos que apoiar no seguinte sentido, de valorizar. O servidor público é aquele que presta o serviço para a comunidade. O servidor público é o carro-chefe que dá seguimento a todo projeto e todo serviço público desenvolvido no nosso município. Eles, sim, merecem ser valorizados. Eles merecem ser reconhecidos, tanto nos seus subsídios mensais, quanto ao vale alimentação, como também questões de plano de carreira que hoje, infelizmente, em razão da estrutura que nós temos do Instituto de Aposentados e Pensionistas do nosso município, nós não temos condição de sequer sonhar com uma melhoria a nível de plano de carreira. Então, acho que o mínimo que nós temos que lutar aqui é para que haja dignidade. Dignidade no salário e dignidade na questão do vale alimentação, buscando realmente não só 210, mas buscar aumentar esse valor de forma a fazer jus a esse subsídio, vale alimentação. Se é um vale alimentação, ele tem que dar respaldo, subsidiar a alimentação do servidor. Em tese seria isso. Então, por isso, manifesto as minhas palavras aqui no sentido de que precisamos avançar, precisamos melhorar o valor. Contudo, votarei pelo sim, reconhecendo que é um benefício que vem ser agregado aos servidores públicos municipais. Muito obrigado, boa tarde.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabetti solicitou o uso da palavra.
Senhor presidente, vereadores, plateia, quem nos assiste. Como foi dito aqui anteriormente pelo vereador Reginaldo Parente, e concordo com ele que nós precisamos valorizar cada vez mais o funcionário público. Entendo que por questões de necessidade e de momento, como nós temos os preços elevadíssimos nos nossos dia a dia aí, gasolina, mercado, o valor de 210 de fato não é o valor a qual os funcionários merecem e necessitam. Porém, é preciso lembrar que com essas atitudes, mesmo que identificada ou que encarada como pequenas por alguns vereadores, a gente tem que entender o impacto que essa diferença traz para os cofres públicos, né? E por isso, obviamente, tenho certeza que todo prefeito que estiver liderando uma cidade, ele gostaria de colocar o vale alimentação a R$1.000, R$500, que ele pudesse. Qualquer prefeito gostaria de fazer isso, óbvio, porque é de fato a valorização do funcionalismo. Porém, existem várias situações que impedem que o faça, principalmente a sua responsabilidade dentro do fechamento de suas contas. Lembrando que no início de 2017, quando essa gestão assumiu, o vale alimentação era de R$ 130,00, né? E nós temos hoje o vale aí chegando a R$ 210,00. Como disse, se fosse mais, seria melhor, mas temos que observar que essa gestão trabalhou para que isso acontecesse, para que esse vale elevasse de R$ 130 a R$ 210,00. Tivemos aí R$ 80,00 numa diferença que, se for dado continuidade em todas as gestões que assumirem ou que se essa permanecer, em pouco tempo a gente vai ter aí conseguimos chegar ao Vale de Garça num patamar regional. Então isso não depende só dessa gestão, isso depende das gestões que virão daqui para frente também, dando continuidade. Em 4 anos, como foi dito pelo vereador Bacana, foi instituído pelo ex-prefeito Cornélio esse vale. Em 4 anos nós tivemos o acréscimo de R$ 30,00 no vale alimentação na gestão anterior a essa do prefeito Faneco, e agora tivemos aí a elevação de R$ 80,00 do valor daquele momento então até agora. Tivemos nesses 8 anos aí o vale saltando de 100 para 210 e em 3 anos de 130 para 210. Acho que isso tem que ser avaliado, tem que ser enxergado. E hoje também estive na prefeitura falando com a secretária administrativa. Ela disse que existem mais de 300 pedidos para que as pessoas tenham o direito da promoção horizontal, que a gente não se recorda da promoção horizontal, mas a promoção horizontal vai conseguir atingir aí praticamente 300 ou até 400 servidores que também terão aí um nível elevado, mesmo que de porcentagem não tão representativa, mas mais um aumento para o funcionalismo. Como disse anteriormente, gostaria que esse vale fosse mais, que fosse o dobro disso, mas também precisamos entender que não é apenas lançar um valor e dar o vale aguardando aí, apenas fazer a parte que agrada a todo mundo, mas tem a parte que desagrada também, que infelizmente o gestor público precisa tomar conta das contas do município. Nós, como vereadores, precisamos pedir o aumento, né? Mas a responsabilidade de quem dá o aumento é de quem paga, né? Nós não pagamos o vale do munícipe, né? Então, do servidor público, né? Então, nós temos que ter a ideia de que, para qualquer tipo de elevação de valores, é feito um estudo de impacto, porque nós sabemos que possuímos aproximadamente 1.300 funcionários na nossa cidade, funcionários públicos. E, até conversando com o secretário Tico, com o prefeito João Carlos, eles disseram que preferiram elevar o vale nesse montante de R$ 50,00 do que chegar no 5% do reajuste do funcionalismo. E tem um porquê isso, viu, vereadores? Eu queria que vocês prestassem atenção, que é importante saber. Que, às vezes, esse 0,07% que daria para chegar no 5%, para um funcionário que tem um salário de valor elevado, dá uma representatividade até que interessante. Mas para aquele que ganha 1.000 e pouco... não dá muito resultado. Não dá nem a metade do que daria esses R$ 50,00 do vale. Então eles preferiram manter os 4,31 e elevar aí o vale a 210 para atingir principalmente o nível baixo do salário, aquele que tem o salário mais baixo do município. Se tratando então de um aumento de 30% ou até mais do último reajuste do vale. Lembrando que o início da gestão 2017 esse vale era de R$ 130,00, né? Então, é uma informação que os munícipes precisam ter, que os funcionários precisam saber, que o ideal é que fosse mais. É, sonhamos e torcemos e cobraremos para que seja elevado esses valores toda a gestão, todo ano, assim que feito esses cálculos, estudado, fica aqui a nossa função como vereador de cobrar o executivo e lembrando sempre que o executivo está sendo cobrado, mas ele precisa respeitar um punhado de situação ali que talvez a gente não consigamos enxergar, por não somos os executores, os administradores do município, né? Somos os legisladores do município. Então, são funções bem distintas. Como disse a princípio, fazendo um cálculo rápido aqui, esse vale indo a R$210, com um acréscimo de R$50 do valor anterior, embora seja um valor aparentemente pequeno, R$50, nos dias de hoje R$50 representa às vezes meio mês de combustível de uma moto, 2, 3 quilos de carne, uma compra semanal no mercado. Por mais que seja simples, por mais que seja pouco, tenho certeza que foi o máximo que as contas públicas permitiram e que a responsabilidade do gestor permitiu. Então, fica aqui a minha situação e o meu sentimento de que os funcionários públicos merecem mais, mas também parabenizo a gestão por ter elevado esse vale de 130 a 210 em 3 anos. Tem um trabalho por trás disso, tem uma regulagem por trás disso e tem uma responsabilidade por trás disso. Fico feliz em estar votando nesse momento esse vale. Gostaria que os servidores públicos confiassem que a gente pode melhorar ainda mais esse vale se a gente continuar cobrando toda a gestão que entrar para comandar o nosso município, né? Se a gente não ficar parado no tempo, o valor vai se ajustar e vai chegar um valor justo regional. O que não pode acontecer é ficar 3 anos, 4 anos sem nenhum tipo de reajuste, aí vamos ficar defasados mesmo, e isso vem a princípio de uma forma muito clara para todo mundo aqui, porque se nós tivermos aí, mesmo que seja 30, 40 reais a cada anual, a gente tem um resultado no final desses 3 ou 4 anos de gestão, que consegue inclusive dar uma condição um pouco melhor para o funcionário público. Um pouco melhor eu digo porque a gente sabe que R$80 hoje em dia é muito pouco, porém, se a gente comparar um vale de 130 a 210, eu tenho certeza que o 210 vai ajudar muito mais que 130, obviamente. Então, fica aqui o meu apelo para que todas as gestões e daqui para frente que tenham esse olhar para o Vale Alimentação de forma contínua, para que ele cresça de forma contínua, e parabenizo a gestão por ter olhado e se planejado para conseguir fazer o Vale chegar a R$210. Muito obrigado e boa tarde.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco solicitou uso da palavra. Informo que o vereador Paulo André cedeu o lugar para o vereador Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Você ainda vai, Paulo André? Boa noite a todos. Este projeto, ao meu ver, é um projeto importante, interessante para o funcionário público, porque vem agregar um pouco mais aí na renda do funcionário. Que fique bem claro que ajuda, sim, principalmente aos funcionários que têm um menor salário. Mas o interessante mesmo seria se fosse acrescentado direto no salário esses valores. Né? Acredito que se perguntar para um funcionário público qual o interesse dele, se ele gostaria que tivesse aumento no vale ou no salário, logicamente que ele ia falar que seria no salário. Mas como a administração tomou a frente e mandar esse aumento do vale para a Câmara, logicamente que ninguém aqui será o contrário, né? Porque todo mundo aqui, eu acredito que pensa no melhor para o servidor. Não é o bastante, acredito que muitos servidores estiveram aqui na segunda-feira, estão satisfeitos com o vale, mas o que, no meu ponto de vista e de muitos servidores que eu conversei, o interesse deles seriam esses aumentos que viessem no salário. Por quê? Porque é lá que eles pagam as contas, é lá que vai estar contando para a sua aposentadoria, a sua valorização da sua renda, né? E o interessante é que um funcionário falou para mim assim, que não só de pão vive o homem, que ele também precisa pagar a conta. Então, é interessante sim, terá, meu voto apoiando sim. Foi uma boa valorização. O prefeito fez uma boa valorização dessa vez, esses R$50. Eu acho que é um dos maiores aumentos que já teve em relação ao Vale. Terá o meu apoio, mas que a administração se policie para que esse tipo de valorização no salário do servidor venha, na renda do servidor, venha direto no salário. E não mais na contramão do que disse o vereador Rafael Fabretti, que tem o Vale Alimentação sim, mas que o salário seja valorizado. O Vale Alimentação ajuda, mas não dá para pagar a conta.
Subvertiu a parte,
pois não?
Não, eu esqueci de fazer essa observação. Eu estou vendo aqui os funcionários da prefeitura, algumas pessoas comparecem na sessão, mas estranhamente não vem um representante do sindicato, nem sequer ouvir o discurso dos vereadores, né? É um sindicato que deveria estar à frente, né, discutindo, vindo falar com os vereadores aqui, e você não vê o pessoal que representa a categoria. Estranhamente, mas essa observação que eu queria fazer. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Em relação ao sindicato, pelo que eu ouvi no rádio, eu acho que um dos poucos satisfeitos que nós tivemos no nosso município foi o presidente do sindicato.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo. Vereador Paulo André Faneco solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu apenas utilizo a tribuna rapidamente para trazer um pouco da história, justamente porque o vereador Bacana também relembrou aqui o histórico do Vale Alimentação, e eu gostaria de fazer algumas observações. E a primeira observação que eu faço é que, de fato, o Vale Alimentação foi criado na administração 2009-2012 do então prefeito Cornélio. Se eu não me engano, no ano de 2011, se eu não me engano, em 2011. Só que eu lembro também, e é importante lembrar isso aqui, que naquela ocasião o prefeito passou a conceder R$100 de Vale Alimentação ao funcionalismo, mas ao mesmo tempo parou de recolher a cota patronal do IAPEN. Então, apenas para que todos relembrem, um funcionário que ganha R$1.000 por mês custava para a prefeitura, como cota patronal, R$220. Então, naquele momento, ele para de pagar R$220 para o IAPEN e dá R$100 para o funcionário. Na realidade, eu quero deixar bem claro aqui que aquela administração não deu foi nada. E eu estou trazendo isso à tona porque essa é uma realidade que tem que ser dita. Porque a primeira administração que de fato começou a pagar o Vale Alimentação no valor de R$100 e pagar a cota patronal do IAPEN e ainda pagar aquela parte que não havia sido paga pela administração 2009-2012 foi a administração 2013-2016 do ex-prefeito Faneco. Então é importante a gente lembrar disso. A administração 2009-2012 criou o Vale Alimentação, mas na prática não pagou. Então é importante que a gente deixe isso bem claro, e eu trago o assunto porque acho que é relevante a gente buscar no passado exatamente o que aconteceu. Então, posteriormente, durante a administração 2013-2016, foi realizado um aumento em 2014 no valor de R$30. O vale, então, passa de R$100 para R$130 em 2014 e se encerra, então, em R$130. Porém, também é importante lembrar que na administração passada, 2013 a 2016, nos meses de dezembro, com exceção de 2015, todos os anos, 2013, 2014 e 2016, no fechamento dos exercícios, a administração municipal concedeu um valor a mais aos funcionários. Em 2013, além do Vale Alimentação regular, a administração deu um a mais ali de R$200. Em 2014, além do 130, concedeu mais um aporte no final do ano de R$250. E em 2016, também em dezembro, no final do ano, concedeu um a mais de R$600. Então, eu coloco isso apenas para que para relembrar toda a história do Vale Alimentação. Agora, em 2017, já foi dito, muito bem colocado, pelos vereadores que me antecederam, a administração deu um outro aumento de R$30 e agora aumenta mais R$50. Eu vejo o seguinte, que é evidente que as contas, elas não são contas fáceis de se fechar dentro de uma prefeitura. Então, cabe a nós, vereadores, obviamente, aprovarmos o aumento. Todos gostariam de conceder um aumento maior? É evidente que sim. Os funcionários gostariam de ter um aumento maior. O prefeito, sem dúvida, gostaria de dar um aumento maior. Mas eu trago aqui, inclusive, um outro tema que pouca gente está se atentando e que eu acho que pode beneficiar os funcionários nos próximos anos, que é algo que aconteceu agora na reforma da Previdência, que foi o fim das incorporações de salário para os cargos comissionados. Importante destacar que isso não foi um ato do município de Garça, mas foi um ato da reforma da Previdência, que fez com que os cargos comissionados não incorporassem mais esses salários em suas referências. E isso trará, ao longo dos anos, uma economia para a prefeitura. Isso vai, com o passar dos anos, fazendo com que a prefeitura desembolse menos com esses cargos. Porque, como todos os funcionários sabem, né, não é segredo para ninguém que está no funcionalismo municipal hoje, quando um funcionário incorpora, então, por exemplo, ele passa a ocupar um cargo de direção, ele pode ser, por exemplo, serviços gerais. Então ele tem o salário de serviços gerais. Quando ele assume um cargo de direção, por exemplo, conforme os anos vão passando e ele está naquele cargo, ele vai incorporando aquilo em seu salário. Então você chega em determinado momento que você tem um funcionário que é serviços gerais e que chega a ter um salário às vezes de R$4.000, R$3.500, acontece. Nós temos exemplos na prefeitura hoje, aos montes de situações como essa. E isso custa para o município, né? Isso vai custando para o município. Isso vai sendo incorporado no salário. Uma hora é um funcionário que ocupa, outra hora é outro funcionário que ocupa. E essa rotatividade vai aumentando os salários de determinados funcionários, mas de outros que nunca ocuparam cargos, ficam na mesma. Então, o ponto que eu quero colocar aqui, e que sirva de alerta, e que sirva aí de alerta para os vereadores, para o Poder Executivo, é que essa diferença dessa incorporação, que passe com o passar dos anos, nos próximos anos, passe a ser incorporado no salário de todos os servidores. Né? É isso que nós esperamos, é isso que eu imagino que deve ser feito para a gente pensar em uma remuneração melhor para os funcionários públicos municipais. Tá? Então, é evidente que meu voto é favorável ao projeto, assim como o de todos os colegas vereadores, e eu apenas trago aqui, então, esse histórico do Vale Alimentação desde seu início até agora, e coloco essa questão para que a gente possa considerar nas próximas gestões, né, que hoje esse é o último ano do atual prefeito, que nas próximas gestões essa sistemática seja melhorada por conta do término dessa incorporação. É isso que eu espero que aconteça. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete solicitou uso da palavra.
A palavra, vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, público que nos acompanha pela rede mundial de computadores, é um tema delicado, né? Quando se fala em valores, remuneração. Orgulhosamente aqui, dos 13 vereadores, eu sou o único que sou funcionário público municipal, tá? Então, eu vivi todas as fases aí, todas as fases. Então, eu posso falar muito bem sobre isso. Até porque eu concordo muito com o que foi dito pelo vereador Reginaldo Parentes, concordo muito com o que foi dito pelo vereador Rafael Frabetti, Pelo visto, nós vamos ter discussão ainda daqui a pouco, quando da reposição salarial do funcionalismo, mas agora o tema é o vale, né? Vale alimentação, que eu digo felizmente chegou a R$ 210,00. Depois de sua criação, é a primeira vez em 10 anos, primeira vez em 10 anos, que ele saiu da marca de uma centena, né? Finalmente chegou a 200 centenas. Durante essa atual gestão, foram R$ 80 de reajuste, sendo que agora em torno de 32%, fazendo com que chegasse a R$ 210. E eu acho que a administração realmente partiu para um caminho bem interessante, porque no Vale não incide os encargos, quer dizer, fica mais barato para a prefeitura. E sobra um pouco mais para o funcionário, pelo menos momentaneamente, né? Então eu vejo com bons olhos, a maioria dos colegas funcionários públicos também gostaram. Claro que todo mundo gostaria que fosse mais ou um pouquinho mais. Eu também. Quem que não gostaria, né? Mas, assim, para mim a marca mais relevante disso daí é que finalmente o Vale Alimentação saiu da primeira centena, da casa da primeira centena. Chegou a 200 centenas. E isso realmente é bem interessante. Com relação ao citado pelo vereador que me antecedeu, realmente nós tivemos, nosso funcionalismo público, tivemos em 2013 e 14, R$ 200 e R$ 250, além do Vale, né, 215, não foi possível. 216 tivemos realmente esses R$ 600, no apagar das luzes, mas é bom que se frise o seguinte, não foi com recursos próprios, igual foi o Vale. Foi o dinheiro da repatriação, que só aconteceu naquele ano, né? Só naquele ano de 2016. O famoso dinheiro da repatriação, né? Os municípios receberam aí uma boa bolada e cada um pôde usar do jeito que achou melhor. O prefeito da época achou melhor usar com o funcionalismo. Parabéns, né? Porque todos, inclusive eu, acabei sendo favorecido com isso, mas é só deixar aquele adendo, né? Aquela explicaçãozinha aqui com relação a isso. Tá bom? Então é isso daí. Eu acredito que, apesar dos debates, apesar das discussões, eu tenho certeza que vai ser aprovado aí por unanimidade. E tenho certeza, como bem lembrou o parente, vamos continuar na torcida, né, parente? Que no próximo reajuste, no ano que vem, né, em janeiro, seja um pouquinho mais e assim por diante, e que nós não demoremos tanto agora para sair dessa segunda centena. Demoramos 10 anos para sair da primeira centena, tomara que a gente não demore tanto, tá bom? É isso que eu tinha que dizer, e certamente vai ser aprovado, e bola para frente.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Maranhão solicitou da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Maranhão.
Boa tarde, presidente Gutierrez, mesa diretora, vereadores, funcionários que também, funcionário McCoy, né, hoje que nos acompanha, seja sempre bem-vindo, e quem também nos acompanha pela internet. Claro, né, que muitos queriam um vale alimentação melhor, inclusive é um anseio, um pedido de toda a classe, que sempre que encontramos um funcionário, a reclamação é sempre a mesma, que eles estão com dificuldades e que o salário tem somente uma reposição e nunca um aumento. De forma contrária, mas nós temos cidades vizinhas aqui que o vale já chegou a R$450. Antes nós até comentávamos que o vale estava em R$350, agora já R$450. E temos cidades menores, né, do que Garça, como por exemplo Gália, Veracruz. A partir do ano que vem, quem estiver à frente do município teria que pagar o valor que estivesse, 300, 400, 500. Então, no... Um assunto da reflexão, que o vale tem que ser melhorado, tem que ser melhorado. Então, até daquela pessoa.
Eu acho que também tem que observar o momento, né, do aumento. Se você voltar atrás e ver o preço do combustível, quanto era quando iniciou-se a alimentação, e ver quanto é hoje. Eu acho que a diferença, esse aumento, ele só corrige, eu acho que, a inflação durante esse período. Então eu não vejo como uma coisa
magnífica ou estrondosa
que a gente possa estar elogiando. Não vejo isso. Eu acho que tem muitas coisas que dá para se fazer dentro de uma gestão pública para poder valorizar realmente o trabalhador efetivo municipal.
Bem bacana. Esse ponto que você citou é como nós dissemos do salário, que é uma reposição. Infelizmente, o preço da gasolina não vai ser isso no ano, da energia não vai ser, da telefonia não vai ser, da água também. Você acha que a água, nós vamos ficar com reajuste anual só de 4? É difícil, de energia, de combustível. Então, infelizmente, a inflação continua, muitas vezes, às cegas, mas quando a gente coloca na ponta do lápis, é claro, né, que para pagar o aluguel, para pagar as despesas, está cada vez mais difícil. Mas vamos sim votar, acredito que todos, mais uma vez, sim, e torcendo para que o Vale atinja muito em breve um valor superior. Obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo não haver mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 187 do Regimento Interno desta Casa. Solicito à senhora secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa. Sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
José Rafael. Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Silvio.
Está ausente. Está aprovado por unanimidade, por maioria de votos, né? Unanimidade de votos. O projeto de lei número 6/2020, discussão única. Item 2. Entre discussão e votação única, o projeto de lei complementar número 1/2020, de autoria do prefeito, altera a lei complementar número 03/2014 e suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e de suas autoridades e das outras providências. Em discussão global, o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos solicitou uso da palavra.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Estamos votando neste momento o reajuste proposto pela Prefeitura Municipal para os servidores públicos.
Pela ordem, presidente.
Pois não. Esse é o dos.
Esse aqui é pela ordem.
Pela ordem, pois não, vereador.
Esse aqui é uma pequena mudança no estatuto do magistério.
Então, voltando à minha fala, esse reajuste proposto pela Prefeitura do salário dos servidores. Primeiramente, eu gostaria de dizer que segunda-feira nós tivemos na sessão a primeira a aprovação da deliberação do projeto. Nós tivemos a presença aqui de muitos servidores, e todos os servidores que aqui estavam insatisfeitos com o valor que está sendo proposto pela prefeitura. Questionaram que se eu poderia fazer uma emenda para estar aumentando o valor. Eu esclareci que nós, como vereadores, nós não podemos fazer leis e emendas que causem custos ao município, nem de 10 centavos, ainda mais propor um aumento no salário dos servidores. Quem tem a atribuição e o poder de propor é apenas o prefeito municipal, através da prefeitura. Então, questionaram o que poderia ser feito. Eu esclareci que ou se vota sim, ou vota não. Que nós, como vereadores, não teríamos poder para mudar a rúbrica. Sei que muitos vereadores pensam o contrário, mas o meu ponto de vista, de acordo com o que eu conversei com os funcionários, Aqueles que me procuraram insatisfeitos, por que insatisfeitos com o valor? Porque esses 4,31% que está sendo repassado, consequentemente, outro projeto está vindo para casa, já está na casa, na verdade, é do IAPEM, que está aumentando ali a contribuição, passando de 11% para 14%. Nós sabemos que esse aumento do IAPEM é um aumento que, infelizmente, não terá como correr, porque vem de cima o proposto pelo federal. Existem algumas travas ali, se fizer um estudo, falar que não tem déficit, mas falar que o IAPEM não tem déficit no município de Garça hoje, né? Então, provavelmente, dificilmente consegue segurar, e será votado aqui esse aumento de 11% para 14% da contribuição do IAPEM. Então, você faz uma conta ali. O servidor, ele não é burro, ele é esperto. Você vai aumentar 4,31% do salário, né? Aumentar não, vai fazer um reajuste pequeno ali. Mas, na contrapartida, terá um aumento de desconto do IAPEM, né? Tá, resumindo ali, vai ficar em mais ou menos 1,31% só de reajuste. E os servidores que aqui estavam não estavam satisfeitos com isso. Eles gostariam a possibilidade do quê? De ser o quê? 7,31, que seria esse 1,5, mais os 3% que será aumentado ali da contribuição do IAPEM. Para quê? Para que eles não venham sentir tanto, né, o aumento da contribuição, que, deixo bem claro, não depende da prefeitura. A prefeitura pode fazer o quê? Pode segurar, porque, se eu não me engano, pode ser apresentado esse projeto de aumento da contribuição até julho. Então, eu poderia segurar ali até o julho. Tá. Mas, não. Se tratando de uma lei, não temos que obedecer para essa contribuição mínima aí que o governo está pretendendo, passando de 11% para 14%. Mas, na contrapartida, os servidores irão sentir esse aumento de 1,31 apenas, porque aumenta 4 e retira 3, fica 1, para eles é insuficiente, né? Então, todos os que eu conversei, todos que estavam aqui na segunda-feira, pediram a possibilidade de entrar em contato com a administração e solicitar que eles tivessem um aumento maior. Já foi esclarecido que é o que tem para hoje, que eles vão passar. Então, eu fico aqui e deixo bem claro, o meu voto vai ser contrário ao aumento, contrário, votarei contrário. Por quê? Pelos servidores que estão insatisfeitos, né? Poderia sim ter tido, segundo eles, estou falando o que me passaram dos servidores que estiveram aqui, poderia ser discutido um pouco mais, questionaram o presidente. Eu acho que nós não estamos conseguindo.
Por favor, ele está pedindo mais um pouco de silêncio.
Eu acho que o projeto é importante. Eles pediram, né, questionaram se poderia ser feito alguma coisa com o sindicato, né? Infelizmente, parece que o sindicato é favorável ao aumento do jeito que está, pelo menos que foi o que eu entendi que o presidente falou na rádio. Então, hoje, o meu voto vai ser contrário ao aumento de 4,31, não porque eu acho que os servidores merecem ter 4,1 apenas. Sim, porque acredito que esse salário que está hoje, pelo menos para os menores salários, aqueles que são serviços gerais, aqueles que acabaram de entrar, infelizmente não vai ter um ano positivo com esses aumentos, né? Então, eu vou ser contrário, porque eu, Pedro, penso que poderia sim retirar o projeto e colocar uma rúbrica maior para os servidores. Então, eu sou contrário porque eu tenho certeza que os servidores merecem e eles precisam de uma rúbrica maior, né?
Vossa
não
Excelência
é.
Você concede uma parte?
Pois não.
Se Vossa Excelência tivesse o poder, já foi muito bem explicado aí em tribuna, que nós, vereadores, não podemos criar despesas para o executivo. Agora, caso nós tivéssemos esse poder, Vossa Excelência apresentaria esse projeto de 7,31% de aumento?
Sim. Sim, apresentaria. Por quê? Se nós tivermos... É tudo uma questão de se nós pudéssemos. Se nós pudéssemos, nós também cortávamos a quantidade de secretário que tem, 18. 18 secretários. Todos com salários acima de 5 mil reais. E a nossa grande maioria dos funcionários, a base, a grande base da Prefeitura Municipal, os grandes assalariados, é salários menores. De 1.000, 1.100, 1.200. E são esses que sofrem com esse pequeno aumento, né? A dificuldade, gente, eu não sei se eu estou conseguindo me expressar, a dificuldade não é ter o 4.31. Nós sabemos que anteriormente essa rúbrica não foi tão diferente. Já tivemos vários e vários anos anteriores aumentos nessa faixa etária, de 4, de 5, de 4, de 5, de 6. Nunca se passou disso. Só que, infelizmente, neste ano de 2020, nós teremos o aumento da contribuição. Nós não, né? Os funcionários públicos terão esse aumento da contribuição, né? Mais uma vez, eu deixo claro que não é responsabilidade da prefeitura, que é uma lei federal que nós teremos que votar aqui, né? E terá que ser. Pelo menos, eu não estudei a fundo ainda, mas pelo menos até onde eu levantei, terá que ser aprovado. Então, fico aqui, deixo claro que o meu voto não é contra o servidor, é a favor do servidor. Porque, no mínimo, nós deveríamos ter esse 4.31, sim, mas acima dos 14% ali, que futuramente, daqui um, dois meses, serão feitos ali de contribuição do IAPEM. Então, agradeço. Se acaso eu vier com mais alguma coisa, eu trago mais nos 5 minutos. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Informo o senhor presidente que o vereador Rafael Frabetti.
Senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. Trouxe agora no ponto alguns esclarecimentos. Como... E uma pergunta também, o vereador Pedro Santos, principalmente. Como ele disse que vai votar contrário ao projeto, que é o entendimento dele, eu pergunto, se todos nós, vereadores, pensássemos como o senhor, o funcionário não teria aumento? Termino a pergunta e te deixo responder. Aí ficaria apenas os 3% da reposição, do aumento da alíquota de 11 para 14? Ou seja, se todos nós pensássemos, igual você pensa aqui na tribuna, nós votaríamos contra o aumento, e aí o funcionário público, além de ter que aumentar de 11% para 14%, porque é uma emenda à Constituição Federal, também ficaria sem os 4.31, é isso que o senhor está defendendo?
Estou defendendo. Uma parte, vereador? Sim. O microfone está desligado? Não, está ligado. Vereador, eu estou defendendo para que nós votássemos contrário, para que a prefeitura pudesse dar um aumento maior, porque tem que passar a contribuição. O prefeito teria que apresentar outro projeto. Teria que mandar. Se não teria, pelo menos era a dignidade de mandar. Porque pergunta para os funcionários se eles estão satisfeitos com o ponto 31%. Para qualquer um deles. Menos o Marcão.
Vereador, desculpa, mas eu nunca vi uma coisa tão descabida na minha vida. Sabe por quê? Vou fazer uma conta com o vereador aqui. Se nós votássemos contra esse aumento, a gente está reprovando o projeto. O projeto entrou, está sendo reprovado. A prefeitura fez a parte dela de enviar o projeto. É o legislativo que estaria reprovando. Reprovando esse projeto igual o senhor está fazendo agora, o funcionário público só teria o aumento da alíquota de 11 para 14 e não teria a correção salarial de 4.31. Isso não faz sentido. O senhor está aumentando a contribuição, ou seja, aumentando o custo do funcionário e não dando aumento.
Permite uma parte, vereador?
Permito. Se o senhor eu quero tentar entender.
Se o senhor está tão assim preocupado que esse funcionário tem esse 1.31% de aumento, que o senhor não já que é líder da base e tudo mais, o senhor não propõe para o prefeito que seja um pouco mais a rúbrica?
Sabe por que eu tenho até a condição de te explicar isso, vereador? Que existe por trás de todos esses números um resultado final. Esse ano é ano eleitoral. O prefeito tem que se preocupar e não ter um custo maior do que do ano passado, fechar as contas dele. Existe um reflexo, existe 1.300 funcionários, que 3%, de 4 para 7%, são 3% só? Parece pouco, realmente. Mas vê no final das contas, quanto que isso dá de reflexo? Vereador, para o senhor ser um executor, para o senhor entender isso daí, você vai ter que ler, estudar esse fato precisamente, não falar da boca para fora como o senhor está fazendo. Me perdoe, porque se nós seguíssemos o seu conselho hoje, o maior prejudicado do município seria o funcionário público, que teria um aumento da alíquota de 11 para 14% e não teria o reajuste de 4,31%. Vereador, eu acho que o senhor se equivocou, mas, como o senhor disse, o senhor já tem o seu voto definido e eu respeito ele. Eu só estou defendendo aqui que é melhor ter esses 4,31% do que não ter e ter só os 14%, os 3% que vai para 14%. Lembrando que o prefeito tem até julho, como você disse, para fazer. Porém, se você leu a lei aí, viu, vereador? Se o senhor leu a lei, não sei se o senhor leu, mas se o senhor leu a lei, repare que ela entra em vigor a partir de 1º de agosto. Então não muda nada. Então não muda nada a gente entrar com esse projeto, votar ele agora ou votar ele em junho. Então é um segundo ponto que não tem também muita coerência na fala. Segundo que eu estou colocando, terceira questão que nós estamos discutindo aqui agora. Óbvio, e já falei dentro do Vale Alimentação e vou repetir, que qualquer prefeito, qualquer um da história, qualquer um que esteja naquela cadeira, naquele cargo, gostaria de dar 20% para o funcionário. Qualquer patrão, tirando prefeito, qualquer patrão de qualquer empresa, gostaria de dar 50% para o funcionário. Mas para isso tudo existe um cálculo, para isso tudo existe um estudo para chegar nesse valor. E quem é o responsável por isso é o gestor. Então, eu acho muito populismo, eu acho assim, até um pouco de covardia com os colegas, o vereador colocar esse tipo de situação. Porque a gente sabe, como o senhor mesmo disse, que a alíquota de 11 para 14% é uma emenda à Constituição. Tudo bem, a Câmara não aprova. O prefeito entra com uma juridicamente e consegue aprovar isso facilmente. E se ele não entrar, o governo estadual tem um jeito de fazer também. E não fazendo essa atualização de alíquota, essa alteração de alíquota, a gente perde o CRP, a certidão de regularidade previdenciária. Então, essa discussão, infelizmente, se o senhor acompanhou a discussão a nível nacional da Previdência, o senhor tinha que saber. Como vereador, o senhor tinha que saber. Porque o senhor está aqui representando 600 e lá vai pedrada de voto. É? E as pessoas que estão escutando o senhor aqui, elas estão sendo informadas de uma forma errada. Então, eu peço a todos os vereadores que não escutem o pedido do vereador Pedro e votem a favor do projeto, por favor. 4,31 é melhor do que zero. E é muito melhor do que 3 negativo, porque é o que vai acontecer. Essa lei tem que ser aprovada de uma forma ou de outra. Espero que seja pela Câmara, porque, como eu já disse anteriormente, é fácil a gente vir aqui e votar projeto bom, projeto gostoso, projeto que só ajuda. Eu entendo, eu gostaria de votar só esses projetos. Mas nós, como legisladores dos municipais, nós temos também a obrigação de votar projetos necessários. Projeto de necessidade. Seria ótimo que não precisássemos, mas é a nossa função. Então, por favor, peço aos vereadores que aprovem o projeto. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, novos colegas, funcionários da casa, plateia que nos visitam, que nos ouve pela internet. Bom, só para fazer algumas observações das falas dos vereadores que antecederam, com relação ao aumento aí de 4,31, é óbvio que o prefeito, como disse o vereador que antecedeu, que o prefeito está preocupado com as contas deles, é óbvio. Ele está preocupado com as contas dele, ele tem que cumprir meta, ele não pode fechar a conta no global esse ano. Então, ele sabe que ele não pode usar o dinheiro da educação para cobrir o déficit no recurso próprio. Ele sabe disso, né? Isso quem está acompanhando a administração péssima do prefeito, né? Quem está acompanhando a falta de responsabilidade e de comprometimento de campanha ao qual ele chega no funcionalismo
os funcionários públicos e fala que vai valorizar o funcionalismo público, passa 3 anos sentado na cadeira, e daí ele faz, chega no último ano do mandato, é óbvio que ele vai fazer a conta para ele ficar, para ele não ficar inelegível no período de 8 anos, por causa da lei de responsabilidade. Isso é qualquer um, não é só ele, é qualquer um que ocupa a cadeira ali. Agora, para você usar a tribuna e falar uma questão de um aumento maior, é óbvio que você tem que fazer um estudo. Você tem que fazer um estudo dentro do orçamento do município, escolher suas prioridades, que isso é fundamental para uma gestão pública, e ver aonde vai ser aplicado os recursos públicos. Se vai valorizar o funcionário, se vai aplicar na saúde, se vai aplicar na educação. A gente está vendo o fiasco que está acontecendo com o gestor público. A gente está vendo, né, o fiasco da administração. Eu estou falando isso porque aonde eu vou, eu não vi uma pessoa falar que está satisfeita. Eu não vi, eu gostaria de ver, de encontrar alguém, né, que não seja do lado do prefeito, que não seja cargo comissionado da prefeitura e que não seja pessoas que do convívio semanal, dia a dia do prefeito. Estou falando de pessoas que não têm muito conhecimento de uma gestão pública. Porque é, o 4,31%, né? É óbvio que você perguntar para qual que é o funcionário público, quem que vai estar satisfeito? Eu não vejo o sindicato aqui na sessão. Aliás, veio algumas vezes, porque nós a gente falou aqui no microfone, ele veio bravinho aqui. Não, mas qual que é a função? Quando alguém elege você para ocupar um cargo, você tem que fazer o quê? No mínimo, no mínimo, defender ou falar que não está bom, no mínimo. Eu acho que esse é o mínimo, uma pessoa eleita, né, por um grupo de pessoas para representar, e principalmente na data base, que é onde, né, os servidores esperam o ano inteirinho para ver sua reposição salarial. Não quero nem comentar se é pouco ou muito. É óbvio que é, né, é ridículo um aumento desse. A gente vai voltar lá depois no desconto que vai aumentar da Previdência, o aumento real vai ser 1,31. E 1,31 não vira nada, né? É quase que nada, né? É praticamente nada.
Posso pedir uma parte, vereador? É, na verdade, não é um aumento, trata-se de uma revisão.
É, né? Eu acabei de falar, vereador, é uma reposição. O pessoal tem que corrigir, né? Durante o ano, eles fazem uma correção na data base, né? Antes dava um aumento maior, depende do orçamento do município. Mas foi o que eu falei, eu quero até dirigir ao vereador Pedro, para você dar um aumento maior, você tem que escolher algumas prioridades. Você tem que cortar de algum lugar para poder valorizar, nesse caso, o servidor público. Você não pode chegar, se você está com a máquina inchada de cargos comissionados e secretários, que é isso que tira o recurso, né, próprio do município, para que se faça a manutenção, para que se valorize o funcionalismo público. Se você está com a máquina inchada, você não consegue mesmo. Você dá esse aumento, ele vai estender para todos. E daí, houve um estudo mesmo. E aonde o prefeito chegou nesse estudo é o 4,31, que não vai, né, prejudicar as finanças do município. É óbvio que tem que ter um estudo. O prefeito tem uma Secretaria da Fazenda que administra essas questões, né, e faz os apontamentos para o prefeito. Olha, posso aumentar aqui, não posso aumentar ali. Então eu falo que o gestor público, ele tem que ter prioridades. E pelo meu ver, o servidor público não é prioridade para ele. Essa é a questão, avaliando esse aumento que está vindo aqui para ser votado. Votar contra, não? Seria, né, seria legal votar contra, porque aí de repente você reprova a lei, né? E como o vereador Rafael disse, você não consegue depois, com o outro projeto que vai entrar na Câmara para aumentar o desconto do IAPEN, você vai acabar, se o projeto for reprovado, é óbvio, né, onerando mais o servidor público, né? Então, o que eu quero dizer é que Se a prioridade do gestor público, né, ele tiver alguma, com certeza não é o servidor público um aumento desse. Muito obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores presos.
Informo que o vereador Paulo André Faneco solicitou uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu acho que a maior polêmica hoje em torno do reajuste proposto pelo prefeito nem é sequer, não é o reajuste propriamente dito. É o problema que já foi colocado aqui pelos vereadores que me antecederam em relação a esse aumento da contribuição do servidor de 11% para 14%. É verdade que esse aumento, ele é uma consequência da reforma da Previdência, que foi realizada em nível federal. Só que é verdade também, e aí eu acho que é um ponto que nós vamos debater aqui no momento apropriado, mas que eu já adianto aqui aos nobres vereadores, e até aproveito para discordar do Pedro em um posicionamento que ele teve, que é em relação ao déficit do IAPEM. Veja bem, não estou dizendo que não tem déficit. O que eu estou dizendo é que não é possível saber atualmente se tem déficit ou não, porque não existe um estudo atuarial com as novas regras. E por que eu estou falando isso? Porque a lei que fala sobre o aumento da alíquota de 11% para 14%, ela diz o seguinte, que se o município comprovar, através de estudo atuarial, que o município, que a previdência é superavitária, esse aumento de 11% para 14% não precisa acontecer. Isso é um dispositivo da lei da reforma da Previdência. E o projeto, ele veio para essa casa, propondo então esse aumento de alíquota de 11% para 14%, sem que fosse apresentado um estudo atuarial com as novas regras vigentes agora. Então, honestamente, veja bem, eu não estou dizendo que não tem déficit. Eu estou dizendo que não dá ainda para saber se tem déficit. Porque a reforma da Previdência, ela mudou a idade mínima de aposentadoria, ela mudou o tempo de contribuição, ela mudou a regra de cálculo do valor da aposentadoria. E o último estudo atuarial que nós temos aqui no nosso município, ele não foi feito com base nas novas regras da reforma da Previdência. O último estudo atuarial que nós temos aqui no nosso município foi feito com as regras anteriores. Então, foi até bom, inclusive o vereador Rafael Frabete colocou, e é verdade, a vigência desse projeto é em agosto. E nós não temos aqui urgência para votar esse aumento de 11% para 14%. Nós não temos essa urgência. E acho que nós devemos sim debater essa questão. Nós precisamos votar esse aumento de 11% para 14% com base em um estudo atuarial. É isso o que eu penso. Se eu estiver enganado, se eu estiver errado, alguém pode vir aqui me corrigir. Agora, a lei é clara em relação a isso. Permito.
Só para você saber, eu já fiz o pedido do requerimento para fazer esse estudo, tá?
Já pediu?
Já.
Ah, então, parabenizo o vereador. Acho que é importante porque simplesmente a gente aumentar sem saber se tem déficit, aí a gente estaria sim prejudicando o servidor sem um estudo em relação a isso. E eu digo aqui, eu não estou de forma alguma fazendo nenhum tipo de politicagem, porque se for apresentado um estudo atuarial que demonstra que há déficit nas novas regras, eu votarei favorável ao aumento de 11% para 14%, porque nós não podemos perder o CRP. Certo? Nós não podemos perder o CRP, nós não podemos deixar a nossa previdência deficitária. Permito.
Mas para desencargo de consciência, né?
Fazer. Não, exatamente. Exatamente.
Certo? A gente é a favor, não tem como ser contra. Se ser contra, senão vai prejudicar o prefeito, né? Não tem como.
Vereador, é exatamente isso. É uma questão matemática. Um estudo atuarial, um cálculo atuarial, é um estudo matemático. Se o estudo vier apontando que há déficit e que nós precisamos aprovar esse aumento de alíquota de 11 para 14, eu espero que essa Câmara aqui aprove por unanimidade. Agora, se o estudo atuarial demonstrar que não há déficit, nós não temos que aprovar. Agora, também acho que nós não devemos aprovar se não vier estudo nenhum. Porque sem estudo nenhum é chute. E nós não podemos aprovar nada aqui que seja feito no chute. Então veja bem, o aumento de 4,31%, que é o IPCA, é algo que acontece todos os anos, não é nem bom, nem ruim. Quer dizer, não é bom, todo mundo sabe, todo mundo gostaria de dar mais, mas é o básico, é o trivial. Então eu não vou discutir aqui se é bom, se é ruim, se é médio. A gente sabe que não é ótimo, não é bom, mas é o que é, normalmente é possível que seja feito. Vou votar a favor dos 4,31, mas a minha discussão mais aprofundada será em torno desse aumento de 11 para 14%, porque é evidente que os funcionários estão bravos e revoltados nessa questão, porque ele não vai ter 4,31 com o aumento de 11 para 14 na alíquota, ele vai ter um aumento de 1,31, que na verdade é um aumento abaixo da inflação, na verdade é um prejuízo, ele está tendo um prejuízo no seu salário, certo? Isso é indiscutível, ele estará tendo um prejuízo no seu salário, mas acho que cabe a nós aprovarmos o 4,31 agora e teremos então até o meio do ano para argumentar, para buscar elementos para entender se vai ser ou não necessário esse aumento da alíquota de 11 para 14. Então, esse é meu posicionamento, meu voto hoje é sim, mas deixando aqui esse ponto, tanto para que o Executivo estude, quanto para que os demais colegas vereadores também analisem. Obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o Reginaldo Parente.
Retorno a esta tribuna depois de ouvir atentamente os colegas, a analisar, avaliar. Primeiramente, entendo que, como o próprio nome diz, né, o projeto de lei 1/2020, projeto de lei complementar, ele trata sobre reajuste. E eu não poderia jamais votar contrário a um reajuste que está, de uma certa forma, repondo uma perda ao servidor público em decorrência da inflação. Eu sei que a inflação é muito maior do que 4,31, mas eu não teria condição nenhuma de votar contrário, porque eu acho que nós temos que lutar cada vez mais pela melhoria da qualidade de vida do nosso servidor público. Segundo ponto, eu entendo que, e assim espero, que diante de possíveis alterações em decorrência do aumento da alíquota, né, previdenciária, eu particularmente espero que a atual administração ela possa fazer uma reestruturação administrativa a níveis de secretarias, a níveis de comissionados que são estranhos à administração pública, reduzindo, e assim teria até abril para mandar um novo projeto de lei para aumentar esse percentual de forma a dar um real aumento ao servidor público. Essa é a minha expectativa. Temos que estar cientes, como bem disse o vereador Paulo André aqui, de possíveis os efeitos nefastos de uma possível alteração da alíquota previdenciária que vem de forma impositiva de cima para baixo. Por isso eu entendo que, primeiro, temos que aprovar esse reajuste de 4,31. Segundo, que a administração ela possa tomar medidas de forma a conter os gastos e, aí sim, até abril, enviar um novo projeto dando um real aumento ao servidor público que esse sim merece. Para que, se eventualmente, num futuro, venha existir um aumento da alíquota previdenciária, aí sim, esse real aumento poderá amortizar a perda do servidor. Então, por isso, me manifestarei em apoio a esse projeto, votarei sim, aguardando essas possíveis alterações com o real aumento e valorização do servidor público. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete solicitou a palavra.
Com a palavra o vereador Marcão do Basquete.
Bom, retorno a essa tribuna, que eu fui citado pelo vereador Pedro Santos, dizendo que eu era o único que estaria feliz com esse aumento. Não, não sou. Claro que não. Tanto é que até o último momento, em reuniões com o prefeito, fiz indagações, questionamentos, foi passadas contas para mim, contas que eu digo cálculos, tá? E claro que eu não estou satisfeito. Esse 431 é a reposição salarial do período, não é aumento, é a reposição salarial. A inflação do IPCA, índice de preços do consumidor aplicado, deu 4.31. Então a prefeitura está seguindo a lei. Só que eu, como funcionário público, queria mais. Claro que eu queria. Não só eu, como os outros 1.200 funcionários. Agora, essa questão do desconto de 11 para 14, eu não vou entrar em detalhes agora, porque eu vou esperar para discutir quando do projeto. Não vou desviar, vou ficar no 4.31%. Não vou falar dessa questão, porque não é o tema. Mas eu perguntei o seguinte, e o vereador Pedro Santos pode até responder, fica à vontade, Pedro. Eu perguntei quando você estava aqui na tribuna, se nós tivéssemos esse poder, que eu acho, me atrevo a falar, felizmente não temos. Felizmente não temos, porque já pensou como seria? Se você colocaria o 7.31 e você disse que sim, tá? Tem um motivo de eu ter feito essa pergunta, esse questionamento, que é o seguinte: você concordando com isso, você deixou evidente que não leu, não se aprofundou, não estudou uma lei que você votou favorável. É a lei do orçamento municipal. Lá no orçamento estava previsto que nesse ano, no máximo, ia ser 5% o aumento. Bom, aí teria um pequeno aumento.
Me permite uma parte, vereador?
Claro.
A lei orçamentária, ela não pode ser alterada. O prefeito não pode mandar nenhum projeto aqui para mudar. Nós poderíamos votar a qualquer momento. Se o problema era esse, se tivesse uma alteração na lei orçamentária, isso daria para mudar a qualquer momento ou não?
Agora você mostrou conhecimento, porque você perguntou o seguinte: se dava para o prefeito mudar. O prefeito que fez o orçamento com 5% e que você votou favorável. Ou seja, o prefeito chegaria no máximo a isso. Tá? Por isso que eu falei que ainda bem que não somos nós, né? Porque senão ia ser um show de pedidos nossos, vereadores. Não é exclusivo, ia ser nosso. Então, já no orçamento, estava previsto isso daí. Claro que o prefeito pode mudar isso daí, é de prerrogativa dele. Mas se ele já fez um orçamento anual, significa que ele fez as contas e que ele pretendia e pretende agora, já que foi aprovado com unanimidade, por unanimidade, inclusive com o seu voto, com o aumento no máximo de 5%. Então não teria como ter um aumento maior que isso. Então faltou dar essa informação também à população. Agora, eu lamento muito, apesar de respeitar o ponto de vista, eu lamento muito esse voto contrário. Você vai votar contra... Não tem essa conversa. Ah, eu vou votar porque tem a questão do desconto da Previdência. Volto a dizer, não vou entrar nesse seara, nesse momento ou nesse dia, porque não é o assunto aqui. Mas eu acho que o Rafael foi muito feliz no que ele falou. Se todos pensassem igual você, os funcionários públicos teriam zero de reajuste. Zero. Quando, na verdade, está sendo seguida a lei 4.31. Aliás, está seguida a lei, como várias leis que existem, eu não concordo. Eu esperava mais. Não só eu, mas como todos os funcionários públicos. Tá? Mas se, como já foi explicado aqui em tribuna, se aumenta a questão do índice, diminui lá do vale. Aí o pau vem no vale. É igual quando aconteceu em 2018. Na época, o IPCA, poucos se lembram, deu 2018. O IPCA deu 2,75. 2,75. A prefeitura deu um aumento de 5%. Foi 2,25 de aumento real. Isso em 2018. Só que não aumentou o vale na proporção que aumentou, porque não tinha como. É aquela bela história, ou vai em um ou vai no outro. Infelizmente não dá para os dois. Apesar que eu, volto a dizer, esperava mais. Esperava mais. Mas já que não veio mais, o que eu posso fazer? Vou votar contra ou menos? Não vou. Vamos pelo menos votar pela reposição salarial. Penso eu isso e mais 11 vereadores aqui presentes. Só não o vereador Pedro Santos, que falou aqui em tribuna que vai votar contra. Está votando contra o funcionalismo. Não é contra o aumento. É contra o funcionalismo. Aí essa questão de 11 para 14% vai ser uma discussão bem interessante. Pode ter certeza. Eu também tenho várias informações. Fui atrás. A gente, para subir aqui e falar alguma coisa, a gente tem que ler, tem que estar por dentro, para não falar besteira, né? E eu fui atrás. Não vou discutir hoje isso aqui. Não vou discutir hoje. Mas tem muita informação importante com relação a isso. Por enquanto é só. Obrigado.
Consulta o senhor secretário e o senhor orador inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pediu uso da palavra.
Boa noite, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores, os internautas, a plateia aqui presente. Bom, na verdade ninguém está dando nada de aumento, não. Isso é uma correção e eu esperava mais. Que o slogan é mudar para progredir. Eu esperava mais. Isso é o que os funcionários na rua têm me falado. Olha, Fabinho, apostei que viria algo a mais. E eles estão muito preocupados quanto a essa alteração de 11 para 14%, sim, com certeza. E eu espero que essa Casa de Leis, como disse o vereador Paulo André Faneco, veja bem o que vão fazer no dia dessa votação. Como disse o Marcão, nós temos aí até agosto, a gente estudar isso daí. Hoje eu já conversei com um advogado bem, que entende bem do assunto, e realmente ele me disse que, eu perguntei para ele, o porquê que isso veio para a Câmara se é uma lei federal. Ele falou que quem vai ter que decidir isso daí é o município. Ele vai ter que apresentar o déficit, ele vai ter que apresentar tudo aqui pra gente aprovar ou reprovar. Bom,
eu já deixo bem claro que sou contrário. Meu voto vai ser não de tacada. Chegou aqui, ah, vai subir de 11 para 14. Não, eu não quero saber. O funcionário já não ganha nada. Salário de funcionário público é uma miséria. Eu falo isso porque eu convivo em vilas. Eu convivo com o funcionário público. Eu falo para o funcionário público uma coisa. Quem consegue viver com o salário de funcionário público, só o salário dele, é um herói. Ele é malabarista, ele tem que fazer uma mágica para poder viver. Então, assim, isso que está tendo é uma correção. Terá o meu voto favorável, com certeza, porque tem outra saída. Não tem outra saída. É uma correção, poderia melhorar um pouquinho, chegar nos 5%, mas impossível, não aconteceu, não chegou, e é isso daí. Então, assim, eu só fico muito sentido, porque caso essa casa aprove essa alteração de 11 para 14%, vai sim ficar 1,31 de correção. Não adianta falar que não. Qualquer burro que tem o primário, a do primeiro até a terceira série, aí sabe. Se você pegar 4,31 e tirar 3, vai ficar 1,31. Então é isso aí mesmo. Não adianta subir aqui e falar, ah, mas não é isso, não é. É sim. Para quem ganha um salário mínimo, não influencia. É muito baixo, tá? Então, assim, vamos pensar com carinho, desde já. Eu vou votar favorável, com toda certeza, ao reajuste, à reposição, que é a reposição, ninguém está dando aumento nenhum, tá? Não vou criticar só essa administração, não. As outras também pecaram muito em reajustes, tá? Então, assim, mas vamos, gente, por favor, ficar atento sobre essa votação que vai vir futuramente aí para esse aumento de contribuição do IAPEM. Tá bom? Então, assim, eu só queria deixar aqui para os funcionários públicos a minha indignação também, tá? Hoje eu fui parado em vários locais da cidade, em vários pontos. Tive de ponta a ponta, eu estou andando hoje desde as 6 horas da manhã com a minha mãe, que está com um problema de saúde. E conversei com todos os funcionários que eu encontrei, porque eu queria ouvir deles. E há uma insatisfação muito grande por conta dessa correção, que é o anual, que eles esperavam que fosse pelo menos 1% a mais, mas não aconteceu. Porém, aconteceu o aumento do Vale Alimentação, que se a partir do dia de agosto começar a cobrar os 14%, não vai cobrir nada. Quer dizer, vai ficar muito difícil para o funcionário público. Mas era isso que eu tinha a dizer aí a todos. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta, senhor secretário, senhor orador inscrito.
Informa que o vereador Pedro Santos solicitou uso da palavra.
Como líder de bancada, né, hoje?
Como líder de bancada.
Sem a parte.
Volto à tribuna. Gente, fui. Vereador Rafael Fabretti usou a palavra que eu sou populista. Eu espero que eu saia daqui em dezembro desse ano sendo chamado de populista, porque continuo do lado do povo. Eu não fui eleito para ser elitizado, porque da onde que eu venho, dificilmente vou ser elitizado um dia. Gente, que deixe bem claro, porque eu deixo bem claro aqui, eu não sou contra o funcionário público. Pelo contrário, eu sou favorável ao funcionário público. Eu não acredito que uma pessoa que tem um salário de 1.000 e poucos reais, ele vai conseguir ter, muito foi bem colocado aqui, é o reajuste do IPCA. Com apenas 1%, 1,31, que vai dar alguma coisa positiva na vida financeira desse funcionário. Eu não acredito, por isso eu sou contrário. Então eu peço à prefeitura, né? Vamos retirar esse projeto. Vamos apresentar um projeto mais favorável. Que não seja 7, que seja 5, que seja 6, 0,5%, mas um pouco mais para o funcionário público. Um pouquinho mais. Eu sei, já me mandaram mensagem falando assim, Pedro, você vai apanhar na internet de algumas pessoas e tal, que vão reverter e dizer que você é contra o funcionário público. Eu não sou contra o funcionário público, pelo contrário, eu sou favorável. Muitas coisas, quando vão se resolver, todo mundo se reúne com o funcionário público para fazer reunião, né? Daqui 5 meses, esses funcionários públicos serão procurados para fazer reuniões. Vamos fazer uma reunião agora, então, para nós tratarmos do reajuste, de um pouco mais. Não precisa ser só o reajuste do PCA, do IPCA. Pode ser um pouco mais, né? Vamos fechar um... Eu sei que as contas do município não estão as mil maravilhas, mas vamos cortar um pouco aqui, vamos cortar um pouco ali. Quem sabe dá para dar mais 0,5%. 0,5%. É um pouco mais, né? Eu estou pedindo para quê? Para que seja repensado nesses valores. Mas, não, Pedro, se reprovar, o prefeito não vai mandar mais. Então aí depende dele. É ele que não vai querer dar mais nada. Se ele pensar, não, peraí, aí não, aí se você votar contrário, todo mundo votar contrário, aí beleza, vai ficar 0%. Então é isso a mentalidade? O interesse é esse. Então, se nós aprovarmos aqui, pro prefeito melhor ainda, não ter aumento. Ou se ele pensa no funcionário público, ele não mandaria melhor, não faria uma reunião. Os funcionários que me procuraram me pediram para fazer essa proposta para vocês. O Marcão colocou aqui que nós aprovamos a lei orçamentária. Nós todos sabemos que a lei orçamentária pode ser alterada. Se nós fazermos uma reunião aqui junto com os vereadores, junto com o prefeito, junto com o sindicato e principalmente com quem é de interesse, os funcionários públicos, você acha que nós não conseguiríamos alterar a lei orçamentária se o problema fosse esse? Nós conseguiríamos. Então, gente, mantenho, eu sei que eu vou apanhar bastante na internet, mas ó, é o seguinte, a gente tem opinião, a gente não tem. E a minha opinião é, o funcionário público merece 1,5%? Não, merece mais. 1,31%, merece mais, né? Nós sabemos que vai acontecer, nós sabemos que esse aumento do desconto vai aumentar do IAPEN. Então o valor real é aquele, gente. Então, vou ser contrário, não porque eu acho que os funcionários não merecem um aumento, e sim porque eu acho que eles merecem um maior aumento, um reajuste maior. Maior. Como muitos deles disseram, entre 1,31% e zero é quase a mesma coisa. Leva essa proposta para os vereadores, tenta fazer com que eles possam até pedir para retirar o projeto e colocar de novo. Gente, eu sei que isso é difícil. É utopia? Pode ser utopia, mas o meu pensamento é esse. Eu peço que não seja, que a população não seja induzida a pensar algo diferente do que isso. Estou voltado ao contrário, porque eu penso que o servidor público merece mais que 1,31%. Merece mais. Merece mais. Obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo o senhor presidente que o vereador Rafael Frabete, como líder de governo, sem apartes, por 5 minutos, vai se utilizar da tribuna.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Bom, todos nós aqui, eleitos democraticamente, pelo voto da população, trabalhamos pelo povo e somos do povo. Eu sou do povo, assim como todos os vereadores que aqui estão, eleitos pelo povo. O que eu estou querendo dizer com a questão do populismo que o vereador salientou, é que quando você usa desse artifício para ludibriar, enganar, induzir a população a pensar que este que fala é o salvador da pátria, sendo que se você sabe ser utópico e mesmo assim está votando, está usando de ludibriar as pessoas. Para que alguns te olhem, eu não consegui entender ainda o seu posicionamento, mas respeito, você já tem o seu voto definido, mas como você disse aqui que gostaria de ser conhecido realmente como o vereador da população, todos aqui foram eleitos pela população. Todos foram eleitos pela população. Nenhum voto aqui é diferente. E depois que foi eleito,
Não importa 700 ou 400 ou 200. Foi eleito democraticamente, representa o partido, representa o município, representa o povo. O que eu não concordo é você usar de artifícios, às vezes até mentirosos, para que a população te enxergue como salvador da pátria, sendo que não existe o salvador da pátria. Utilizar de uma situação estreita como essa para falar que isso resolveria o problema do município. É isso que eu taxo como o erro do populismo. Agora, trabalhar pelo povo, trabalhar pela população, acho que todos aqui fazem isso. Estamos aqui semanalmente, com reuniões de comissão, com sessões extraordinárias. Todos aqui trabalham em prol da população. Todos aqui têm o seu grupo que te procura. Então, essa parte do populismo que o vereador citou, todos nós temos. O que eu não tenho é a parte de tentar fazer como vítima uma população, por seu entendimento, tratar como vítima o senhor como vítima, por ser o único que pensa diferente. Porque, na verdade, o senhor só está falando isso porque sabe que não vai passar esse projeto nesse formato. O senhor sabe que vai aprovar. Então, o senhor está utilizando uma situação que o projeto vai ser aprovado para você dar sua opinião, para tentar ludibriar e enganar as pessoas. É esse o meu posicionamento e é assim que eu entendo, vereador. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, se é o vereador inscrito.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Irmão Wagner, vereadores, público que aqui nos acompanha, eu vim até essa tribuna porque eu entendi o lado do vereador Pedro Santos. E até comentei com o Paulo André que, como também disse o Policinani, vários funcionários me procuraram, eu tenho até um áudio no meu celular de um deles, pedindo para que votássemos contra. Então, a expectativa deles, qual que era? O projeto sai reprovado da Câmara e o prefeito manda outro com um valor superior. E não só com essa reposição. Eu entendi, Pedro. Mas, infelizmente, ele pode não mandar mais nada, nem isso. E aí, como que fica? Então, eu penso que você não está errado, você está defendendo um posicionamento e talvez muitos até esperavam isso também da minha pessoa, porque me pediram e falaram, olha Patrícia, nós estamos contando com a oposição. Então, é complicado, porque eles não vão ter nada. 1.31, se teve aí essa inflação, é o IPCA, prejuízo. Saem prejudicados, saem desfalcados mais ainda do que estão, não é isso, Pedro? Então, eu entendo o seu posicionamento, mas conversei também com o jurídico da Câmara e o que ele nos relata, que pode ficar por isso mesmo, o prefeito fala, olha, eu tentei dar esse 4.31, a Câmara foi contra. Para ele, pode ser melhor ainda, não vai ter que dar esse 4.31. Fica com mais dinheiro em caixa. Então, eu não senti má fé sua. E quando se referiu que está aqui representando o povo, claro. Porque muitas vezes a gente pensa, esse vereador está representando o povo? Sim, fomos escolhidos pelo povo. Mas nem todos ouvem sempre o que a população pede. Então eu entendo perfeitamente. Gostaria que você só, talvez, mudasse o seu posicionamento por isso, Pedro. Porque eles podem ficar sem nada, tá? E você, talvez, levar pedradas em rede social por algo que não é a sua vontade, por algo que não é o seu pensamento. O que o funcionário queria era uma valorização, que foi até um dos primeiros itens da proposta. O Fabinho Policinani disse, o mudar é para progredir. Que seria a valorização do funcionário público. Então, é um salário melhor. Algo que fizesse a diferença. Ah, ninguém deu até agora, sempre foi assim. Então, aonde está a mudança? Obrigada.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete, como líder de bancada, solicitou uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Marcão do Basquete.
Tenho acompanhado muito atentamente os pronunciamentos aqui nessa tribuna. E continuo achando o seguinte: qualquer voto contrário é contra o funcionalismo. São 4.31. Eu, como funcionário, volto a dizer, esperava mais. Mas, se não tem mais, vou ficar com zero? Não, não sou eu. É o funcionalismo público municipal. E outra coisa, o vereador Pedro, ele utilizou a tribuna pela segunda vez e disse que vereador tem que ter opinião e tudo mais. Não pega bem você falar isso, Pedro, porque numa semana você vota a favor, a outra você vota contra. Eu não sei se esse projeto tivesse ido para a semana que vem, se você manteria o voto. Porque normalmente você muda, então, de voto, de uma semana para outra, depois de pressão na internet. E eu não sei, né, o que aconteceria numa situação dessa. Então, questão de opinião firme, tudo, não se encaixa nesse projeto. Mas eu acredito ainda que todos votem favoravelmente. Porque se votar contra, é contra o funcionalismo. Não tem isso. Nas pouquíssimas vezes, olha que foram pouquíssimas vezes que eu concordei com alguns vereadores, hoje é um desses dias. Já que não tem mais, vamos com esse. Tem sido assim os últimos... as últimas votações de reajuste, né? E a gente reclama, aquela reclamação de que não tem jeito, que não dá. A gente luta, a gente tenta, a gente fala, mas fazer o quê, né? Então era isso que eu queria dizer. Por enquanto, obrigado.
Consulto ao senhor secretário se há oradores inscritos.
Como líder de bancada, vereador Paulo André Faneco solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco. Boa noite a todos. Eu utilizo a palavra aqui apenas para sair em defesa do vereador Pedro Santos no seguinte sentido. Está bastante claro o posicionamento dele, né, de que ele não é contra os funcionários públicos. E o meu medo, inclusive, e até já falei isso para ele, é que utilizem de má fé para tentar denegri-lo em rede social, né, e mentindo, porque está bastante clara a posição do vereador. O vereador não é contra de forma alguma o aumento dos servidores. Agora, é evidente que podem utilizar de politicagem, sim, para tentar prejudicá-lo. Então, eu estou utilizando a tribuna aqui apenas para dizer que eu entendo o que está fazendo o vereador Pedro. O que o vereador Pedro está fazendo é o seguinte: eu vou votar contra os 4.31, porque é uma forma que ele está achando que ele consegue fazer de pressionar o executivo para mandar um reajuste maior. É essa a visão do vereador Pedro. Então eu quero deixar isso bem claro aqui, que eu entendi o que o vereador Pedro está fazendo. Tá? Eu disse a ele: vote a favor, para que os oportunistas de Facebook não utilizem o seu voto para te prejudicar de forma indevida, de forma incorreta. Tá, é isso, apenas isso que eu disse a ele. Estou dizendo aqui de cima da tribuna, mas é bastante claro que o posicionamento do vereador não é contra o reajuste, certo? E espero que não façam, mas tem cada ser que utiliza as redes sociais hoje, né, que a gente pode esperar esse tipo de distorção para prejudicar a imagem do vereador. Mas, vereador, quero dizer aqui que eu entendo o seu posicionamento, estou entendendo o seu ponto de vista, aonde você quer chegar com isso, né? Mas que se atente a isso, e que a população se atente a isso. Que embora o vereador esteja, se é que vai votar contra mesmo, espero até que de repente mude para evitar esse problema, né? Mas se vier a votar contra, que a população entenda o que ele está fazendo. Que ele está fazendo isso como uma forma de pressionar o prefeito para dar um aumento maior. Agora, da minha parte, eu já disse que eu vou votar a favor dos 4,31% e vou depois questionar a questão do aumento na contribuição do IAPEN de 11 para 14. Obrigado.
Consulta o seu secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conesa solicitou o uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conesa.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público que aqui nos assiste e os internautas. Bem, eu vou ser muito rápida, porque já foi exaustivamente tratado esse assunto. Eu, na minha opinião, eu acho que os funcionários mereciam muito mais, muito mesmo. Mas, pelo que eu sei, é o que o prefeito pode dar hoje, agora, né? Então, como dizia minha mãe, vamos pegar esse pouco que é melhor do que nada. Vamos pegar, não arrisca não, que de repente ele não dá nada. Vamos garantir este 4,31%. Vamos garantir. Quem sabe depois vem mais, né? Boa semana a todos.
Consulta o seu secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, solicitou uso da palavra.
Com a palavra,
o
vereador de bancada. Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve na internet. Bom, acho que está bem claro aqui, cada vereador tem a sua opinião, eu acho que é o seu pensamento, o modo de ver, o modo de analisar todas as questões, projetos que entram aqui. Eu vou falar o que eu penso do prefeito. Ele está se lixando para o funcionalismo público. Não tem respeito algum por essa categoria. É o que eu penso do prefeito. Cada vereador aqui tem sua posição, mas é o que eu penso do caráter do prefeito. Eu não teria essa cara de pau de, em campanha, reunir um grupo de servidores e falar que ia valorizar ele. É um cara de pau. Estou falando isso porque eu sei de todas as propostas que ele colocou para ser eleito e sentar naquela cadeira. E não cumpriu nada. Não cumpriu nada com o servidor, não cumpriu nada com a sociedade. E isso é um fato. Isso é um fato. Ele está preocupado com os amigos dele, que são secretários, que ganham 6 contos cada um. Esse ele não está nem... está tranquilo. Meus amigos, está ganhando o funcionário que se lixe. Esse é o meu pensamento e minha visão que eu tenho do prefeito aqui, que administra, que foi eleito com um monte de mentira, tá? Um monte de mentiras falando que ia valorizar o funcionalismo público, tá? É um ano de eleição, o pessoal pode falar, ah, é populismo, que todo mundo tá querendo, né, se promover em cima de discurso. Aí o prefeito faz um monte de discurso mentiroso. Então ele está se promovendo também. Qual a diferença do vereador falar aqui e dele falar na rádio? Vai todo dia na rádio falar um monte de mentira? Todo dia, né? Por que ele não corta os amigos dele? Está dando cada vez mais cargo, só aumentando o cargo. Aquele ali está parado, ah, pega ele ali, amigo nosso, põe lá. É assim, é simples, tá? Então não adianta vir falar que ah, é o que eu tenho para dar. É óbvio que é isso que ele tem para dar. Ele não tem mais nada para dar, porque está cheio de amigo dele, a prefeitura. Está cheio de funcionário, colega dele na prefeitura. É, não vai sobrar nada mesmo. Vai sobrar o resto. Ele dá o que sobra. Foi isso, é isso que está sendo discutido aqui hoje. Exaustivamente, a Janete tá, foi bem clara aqui. Está exaustivamente. Vamos falar a verdade. Vamos pegar os discursos do prefeito em campanha, vamos trazer aqui e vamos colocar o que ele falou. E a gente analisa. Né? É o último ano de governo. O cara tem aí, ó. Nós estamos em fevereiro. Até junho ele pode inaugurar obras. Depois não, ele pode fazer, mas não pode inaugurar. Então, quer dizer, o mandato do cara já foi. E ele quer fazer obras em 5 meses para dizer que está fazendo. Por que que não se programou? Por que que não fez dentro de um planejamento de 4 anos? Agora vamos fazer milagre. Não é assim que fala. Não é assim. Eu pelo menos vejo com a minha gestão. Ó, eu tenho 11 anos de Câmara. Todos os meus discursos na data base do servidor sempre foram essas. Não importa que é o prefeito A, o B ou o C. Eu acho que o salário está defasado mesmo, faz muitos anos. Não é culpa do prefeito, é lógico, mas sabe qual é o maior problema dele? É assumir um compromisso com uma categoria para poder ser eleito e depois não fazer nada. Eu não estou falando que ele tem que colocar toda a reposição que os outros não deram. Mas ele não pode também usar de um discurso demagogo e aproveitador e se promover nas custas das pessoas que têm aí um pouquinho de esperança, né? Porque falar, todo mundo fala. Agora, você pergunta, bacana, se fosse você, você daria um aumento maior, né? É óbvio que tem que fazer um estudo, um planejamento, concordo plenamente. Ninguém vai tirando, achando de sobrando dinheiro, já que você tem uma previsão orçamentária para fazer um planejamento para gastar em um ano. Mas se alguém aqui é demagogo, o prefeito é 10 vezes mais e 10 vezes mais mentiroso. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo não haver mais vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para a aprovação desta matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 185 do regimento interno dessa casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de voto o projeto de lei complementar número 1/2020, em discussão e votação única. Para fins de quórum. Item 3. Entra em discussão e votação única o projeto de lei complementar número 2/2020, de autoria do prefeito. Altera a lei complementar número 48/2018 e suas alterações, que dispõe sobre a regularização do estatuto e do plano de carreira do magistério público municipal de Garça e da outras providências. Em discussão global o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos solicitou uso da palavra.
Com a palavra, Pedro Santos.
Ainda bem que nós temos amigos, né? Pessoas vieram aqui e falaram assim que eu sou inocente nesse meio. Realmente foi o que o vereador Paulo André falou. Nessa política podre,
podre que nós estamos vendo aqui hoje, com essas pessoas trabalhando, militando na internet, podre, a gente não pode ter opinião, né? A minha opinião não mudou. Continuo achando que o funcionário público está... não vai ter nada de reajuste.
Pela ordem, presidente.
Zero.
Ou... sim.
Pois não.
O vereador Pedro Santos acho que esqueceu, já mudou o projeto. Você pode dar sequência no projeto agora?
Por favor, pode.
Por projeto, favor. Então,
vereador. Sim. Sim, vou dar sequência. Dizia eu, mudei minha estratégia. Porque eu acho que pelo menos consegui enxergar a maldade que meus amigos estavam falando que iriam fazer, distorcendo o meu ponto de vista. Em relação, mudou o projeto, mas o intuito é o mesmo. Reajuste agora para os professores. Também acho que 1,31 é pouco. Também acho que a prefeitura deveria fazer uma reunião juntamente com o sindicato, com os professores, para tentar um pouco mais. Foi dito aqui que, vou lembrar que eu sou demagogo, que eu mudo a opinião fácil, mudo um projeto, mudo outro. Gente, eu estou aqui para representar a população. Se eu achar uma coisa e a população achar outra, eu tenho que ir pelo meu voto ou pela população? Pela população. Mas pelo menos eu ainda vou pela população. E quem não está nem aí para a população e só pensa no que o prefeito manda? Não sou perfeito. Todo mundo tem seus erros. E eu estou aqui, primeiro mandato, tem vários erros. Não é a primeira vez que eu erro, não é a segunda e não vai ser a última vez. Mas pelo menos nenhum dos meus erros foi para fazer a vontade do prefeito, não. E sim, foi para pensar na população. E neste momento, no servidor público, que eu acho que não merece 1,31%. Merece mais. Merece mais. Merece mais o professor. Nós acabamos de... vamos votar agora. Merece mais o funcionário público. Acabamos de votar. Os funcionários da Câmara, todos merecem. Mas a minha estratégia, bem colocada pelos meus amigos, tanto aqui como também os que me mandaram no celular aqui, eu ia apanhar de graça. Porque, primeiro, iriam maquiar a informação. E eu acredito que seria a primeira vez que o meu nome sairia no site da prefeitura. Porque eu acho que é proibido sair meu nome lá. Não só meu, como eu também não vejo o nome da Patrícia. Também não vejo o nome do Fabinho e muito menos do Bacana. Então, mudando a minha estratégia, já que eu estou sozinho, continuo achando que é uma vergonha uma administração mandar um projeto que ela sabe que o valor real é de 1,31, mas se a administração não tem vergonha, o que nós podemos fazer? Bem colocado pela vereadora Patrícia. O que nós podemos fazer como vereadores? Já que não há como lutar contra a maré, mudei sim meu voto. Não tenho vergonha de alterar. Não tenho. Mas a minha mentalidade, o meu pensamento continua. É vergonhoso o que a administração está propondo para o funcionário público. É vergonhoso. Pode subir aqui e me chamar de demagogo. Pode fazer o que quiser. Que, como foi bem dito, vocês lembram aqui que foi dito aqui, né? Mas pelo menos eu vou em todas as casas dessa cidade em toda e eu não sou chamado de puxa-saco do prefeito. Pode me chamar de populista, puxar o saco da população. Acho que é para isso que todos deveriam estar aqui, e a maioria está. Mas, puxar saco de prefeito, fazer de tudo, mudar discurso por conta do prefeito, estudar a fundo uma desculpa para justificar os atos do prefeito, Não é a minha praia. Então, perdão ao funcionário público, perdão ao professor, perdão aos funcionários dessa casa, né, por estar votando sim em um projeto que eu não concordo. Não concordo. Não concordo, não concordo, não concordo. Não concordo. E se eu pudesse encerrar essa fala mais uma vez, pode subir aqui, falar um monte de coisa de mim, não tem problema nenhum. Eu vou dormir tranquilo, sabendo. Eu votei sim contrariado, de novo. Mas, no meu coração, no meu pensamento, estou me importando com o funcionário público, com o professor e com os funcionários dessa casa. Pode mentir, colocar isso e aquilo, não me importa. Porque eu sei que a hora que vir, nós votamos esse projeto aqui, para nós esquece, beleza. O prefeito continua ganhando 17 mil, o vice continua ganhando quase 7 mil, né? O secretário quase 6 mil, nós aqui 2.800 e o funcionário público mil e pouquinho, e agora ele vai ter mais os seus 11 reais de reajuste, seus 12 reais de reajuste, né? Mas como que nós, como dito aqui, nós não podemos alterar, é uma atribuição do prefeito. Então, se ele não tem vergonha de apoiar esse projeto e mandar, eu apoio aqui, voto sim, contrariado, mas com vergonha do funcionário público, porque eu acho que é uma vergonha um aumento desse, que real não será 4,30, e sim 1,31. Obrigado.
Eu consulto o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
A mesma forma que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria absoluta, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 185 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Murato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei complementar número 2/2020, discussão e votação única. Item 4. Entra em discussão e votação única o projeto de lei número 4/2020, de autoria da mesa diretora, altera a lei municipal número 4.780/2018, a fim de conceder recomposição anual dos vencimentos aos servidores do Poder Legislativo. Em discussão global ao projeto, com a palavra os senhores vereadores, consulto ao segundo secretário em atendimento ao contigo no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Informo. Que não há oradores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito à senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para aprovação global do projeto.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Ela ia falar que...
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa, sim. José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Esse não é.
Sim.
Patrícia Murato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco. Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 4/2020, em discussão e votação únicas. Item 5. Entra em discussão e votação únicas o projeto de lei número 5/2020 de autoria da mesa diretora, estabelecendo índice para a revisão geral anual dos subsídios do prefeito e secretários municipais. A mesa informa que o vereador Pedro Santos apresentou o substitutivo do projeto, solicitando à senhora secretária que proceda à leitura da matéria.
Preserva o valor dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. O prefeito do município de Garça, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Ficam mantidos durante o exercício de 2020 os subsídios do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, nos termos do artigo 1º da Lei número 5.059, de 7 de junho de 2016, alterado pela Lei 5.280, de 7 de fevereiro de 2019. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Ficam revogados as disposições de contrário. Garça, 4 de fevereiro de 2020. Pedro Santos, vereador.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação ou substitutivo ou apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Aprovado. Determino o encaminhamento do substitutivo à comissões permanentes da casa. Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.